Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo poder. Espírito Santo, nós te pedimos para que o Senhor nos ajude nesse momento com a Tua palavra, que possamos refletir sobre a mesma, que possamos não só refletir, mas receber os frutos, as sementes que vão cair no nosso coração, que serão guardadas, Pai, no nosso coração, para a Tua glória e não para a nossa glória, entendendo os caminhos que Tu tens para cada um de nós, entendendo, Senhor, que o reino chegou, se aproximou, Ele tomou conta de nossas vidas a partir do momento em que nós reconhecemos o Senhor em nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós, Pai, nesse momento de reflexão da Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a entender aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias que nós vivemos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo ao livro de Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 39. Romanos, capítulo 8, versos 31 ao 39, uma palavra de, não só de motivação ao seu coração, mas uma palavra de Deus ao seu coração, uma palavra de fogo, de poder ao seu coração, que você saia daqui contagiado pelo prelúdio que o Espírito Santo vai começar a fazer na sua vida, no nome de Jesus. O tema, aliás, dessa mensagem é: celebre a vitória em sua vida, amém? Celebre a vitória na sua vida. E eu vou aqui pontuar, eu vou esmiuçar, mostrando para você de que forma você tem que celebrar a vitória na sua vida. E Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, nos ajuda a entender isso. Mesmo assentados, mas com reverência, vamos ler essa palavra. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você se anima com essa palavra? Essa é uma palavra só para os filhos de Deus, só para aqueles que entenderam e reconheceram que precisam estar alinhados com o reino de Deus. Esse contexto que nós vemos é um contexto onde Paulo, aliás, a cidade natal de Paulo, Paulo se encontra no centro da cidade de Roma. E ali ele percebe o terrorismo psicológico que hoje nós também passamos. Que hoje nós também somos expostos a um terrorismo de medo, de pavor, né? De ataques que que podem vir a se concretizar, de uma terceira guerra mundial que pode vir a acontecer através da Rússia. Eu não sei se você tem acompanhado os noticiários, mas tem se falado muito sobre isso. Tem se falado sobre a questão da marca da besta, que já estão trabalhando para começar a colocar isso, a fazer uns protótipos, uns testes, né? Fazer um drive. Então existe, como em Roma, Paulo detectou isso, e aí então ele percebeu, ele teve discernimento, e o Espírito Santo trabalhando já na vida dele, Deus trabalhando na vida dele, ele percebeu que ele precisava tomar uma postura, e então dogmatizando, trazendo uma verdade para os que ali estavam naquele momento, e para a sua igreja local que se reunia para contemplar e para adorar a Cristo Jesus. Então eles começavam a erguer as mãos para o alto, erguendo as suas mãos e glorificando a esse Deus que poderia salvá-los de todo o caos que porventura viesse na vida deles. Que diremos, pois, à vista de todas as coisas, nem altura, nem profundidade, nada, nada. A Bíblia é enfática, a Bíblia observa isso com uma frieza surpreendente, e uma frieza benéfica, porque ela diz: olha, se você crer, se você se posicionar quanto ao meu reino, nada vai te separar desses benefícios que eu estou derramando sobre o meu povo. Nada, nada. Pode vir o que vier, pode acontecer o que tiver que acontecer, a crise econômica do Brasil, né? Até a questão das trombetas de Deus que estão soando por aí, é verdade, elas soarão. Isso não é novidade para ninguém, que um dia o noivo vai se locomover, que o noivo vai em direção, que o noivo vai buscar os seus. Isso não é novidade, e até eu mesmo postei, né? Se a ciência explica ou não o que aconteceu lá em Jerusalém, uma redoma nos céus e os sons de trombetas, isso já é uma nuance do que vai acontecer quando Cristo vier recolher os seus. Aleluia. Mas mesmo isso, às vezes, se torna um terrorismo para aqueles que não se converteram. Se torna um incômodo. Porque não há uma convicção, né? O pastor João mesmo esses dias pregou aqui: você acha que você perde a salvação quando você peca? Entramos nesse assunto aqui. Alguns têm muitas dúvidas, alguns vacilam, e esse texto aqui nos ajuda a entender um pouco, e eu quero compartilhar tirando três pontos desse texto, né? Garimpando aqui três fatores que ajudam a celebrar a vitória em sua vida. O conceito de vencedor possui várias interpretações diferentes, porém aqueles que creem e possuem uma experiência de fé em Jesus Cristo, mesmo enfrentando dificuldades, sabem que podem também enfrentar vitórias constantes. Amém, igreja? Mesmo enfrentando dificuldades, podem ter a consciência verdadeira que também podem enfrentar vitórias constantes. Aliás, as dificuldades, elas não significam derrotas. Amém? Tem um teólogo que é muito bacana o que ele diz a respeito disso, Paul Tillich, que diz que a capacidade que a igreja tem, né, que a fé cristã tem de digerir, de incorporar as experiências dolorosas, fazem com que nós não caiamos diante de um fatalismo e diante da apatia. Glória a Deus! A capacidade que a fé cristã, por sabermos das promessas, por sabermos daquilo que Deus já nos destinou em Cristo Jesus, nos faz ficar cada vez mais robustos espiritualmente diante das fatalidades. E aí o que ocorre? Aquilo não te desestabiliza, não te desequilibra, não te faz olhar para o lado direito nem para o lado esquerdo, mas faz você olhar para Cristo, não se esquecendo das coisas que para trás ficam, mas eu olho para Ele que é o meu alvo. Cristo é o teu alvo. Você pode celebrar a tua vitória dizendo: Cristo é o meu alvo. Amém? Cristo é o meu alvo. Mesmo as situações difíceis podem ser aproveitadas, os erros podem nos ensinar muito. E quando nós celebramos a vitória? Vamos lá, quando temos Deus como parceiro? Quando eu tenho uma ligação com esse Deus, quando eu tenho uma conexão com esse Deus, quando eu tenho um relacionamento com esse Deus, eu celebro a vida. Quando eu tenho uma cumplicidade com esse Deus, eu estou dizendo para todo mundo: olha, eu estou celebrando a vida. Tá desmoronando tudo, mas eu estou celebrando a vida e vou continuar celebrando a vida. Vou continuar cantando hinos e louvores e cânticos espirituais, aconteça o que acontecer. Nessa geração eu sou filho verdadeiramente, sou mais do que crente, do que evangélico, sou mais do que uma denominação, sou um filho de Deus que está se manifestando nessa terra, no âmbito menor, mas dizendo: eu tenho uma parceria com esse Deus. Aí eu celebro a vitória na minha vida. Os versos 31 e 33 dizem isso. Que diremos, pois, à vista de todas as coisas, se Deus é por nós, quem? Quem? Você tem convicção disso quando você lê esse texto? Se Deus é por mim, quem? Diante da doença, diante da opressão, né? Diante da enfermidade, eu crio uma imunidade, né? No latim quer dizer imunitas, é uma... No vocabulário, no dicionário, quer dizer que imunidade é quando nós criamos uma autodefesa contra as graves doenças, as graves enfermidades que podem nos atingir. Então eu crio uma imunidade, como se fosse uma vacina, paliativa ou não, mas é uma vacina que vai me proteger de algo externo que virá sobre mim. Quando eu celebro a vitória, eu estou dizendo: quem será contra mim? E aí a vacina foi feita e diagnosticada e foi ministrada na sua vida. Aí sabe o que acontece? As adversidades que viriam, os acidentes que viriam, as ingerências que viriam, as tristezas que viriam, Deus começa a olhar para você: não, Ele está alinhado comigo. Então Ele começa a me livrar de tudo isso que viria, porque eu estou celebrando a vitória. Deus faz isso também. Podemos celebrar a vitória nas dificuldades, podemos celebrar a vitória antes das dificuldades, em todas as situações e posição, nós podemos celebrar essa vitória com alegria, sabendo que Ele está por nós, que Ele é por nós, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por você, entregou por mim e por você. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Tem escolhido de Deus aqui na igreja? Só para eu saber, tem gente escolhida de Deus aqui? Amém? Tem gente celebrando a vitória aqui nessa manhã no nome de Jesus? Amém? Tem gente celebrando a vitória no seu trabalho, no seu curso, né? Na sua gravidez? Tem gente celebrando a vitória aqui no seu consultório? Tem gente celebrando a vitória aqui nas suas vendas, no seu comissionamento, né? Nos momentos festivos, mas nos momentos tristes também. Celebre a vitória. Isso é imunidade divina para a sua vida. Essa é a parceria que não pode faltar. E ela nunca falha. Detalhe, ela nunca falha. Porque ela traz três coisas muito importantes. Ela traz determinação, ela traz propósito e ela traz firmeza. Amém? Determinação, propósito e firmeza não pode faltar no seu coração. Você não negocia a sua fé, você não é levado por qualquer doutrina que se fala por aí, por qualquer vento que vem por aí, por qualquer palavra desanimadora, quem sabe até de um irmãozinho seu, ou de uma irmãzinha sua. Acontece, somos seres humanos, né? Às vezes recebemos um balde de água fria, quando deveríamos ser empurrados, motivados, às vezes vem uma palavra que, poxa, eu não esperava receber essa palavra, mas como eu estou celebrando a vitória, glória a Deus, isso não me atingiu, não me atingiu porque eu estou determinado com propósito e com firmeza. 2 Timóteo 4, 7 e 8 diz, não precisa abrir, fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé e agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Esta aliança que temos com este Deus vivendo ao seu lado só nos proporciona uma comida boa. Amém. Dentro de você já tem comida boa, celestial, conteúdo, substância, profundidade, se tem da glória a Deus, e isso é um sinal que você está celebrando a vitória na sua vida. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para você aqui, né, ou eu perguntasse para o pastor Ricardo, que veio lá de Maringá, né, vou falar o exemplo dele, porque nós não conhecemos muito Maringá, eu conheço um pouquinho, mas não conheço os melhores restaurantes. E eu perguntasse para ele assim, pastor, qual o melhor restaurante que o senhor comeu? E foi poucas vezes. Ele vai falar, tem um maravilhoso. Que dá até água na boca. Aquele é muito bom. É caro, meu irmão, mas é bom. Tem um preço alto, mas é muito bom. Ah, se eu pudesse voltar mais vezes. Tenho certeza. Tenho certeza que você tem algum lugar que você já foi e lá tinha uma comida boa. Te recepcionaram bem, né? Te receberam bem. E o melhor, te deram, não te deram qualquer comida. Não te deram qualquer bebida. Te deram a melhor. Te deram algo feito naquele momento. E você se lembra disso. Nós temos que ser um ajuntamento, nós temos que ser uma família que quando se reúne, quando se encontra, nós só temos comida boa para oferecer para o mundo. A tua família tem que ser isso, você tem que ter essa comida boa. Muitos irão passar, mas vão se lembrar da sua vida. Quem sabe muitos vão ouvir você pregar uma vez, falar uma vez e depois vão dar as costas. Mas um dia, quando eles passarem por uma tribulação, eles vão lembrar. Ah, fulana tem uma comida boa, eu lembro disso. Aquela igreja tem uma comida boa, eu saí de lá. Eu fui para tantas outras e não senti o amor de Cristo. Lá existe uma comida boa, porque isso é fruto de uma parceria com Deus. Amém? Está entendendo? Está caindo a ficha aí, gente? Como celebrar a vitória na sua vida? Você tem que ter Deus como parceiro seu. Não de conto de fadas, não porque o meu pai e minha mãe sempre foram da igreja, porque minha família é da igreja, porque fulano, ciclano, porque eu vou porque eu tenho medo da volta de Cristo. Para com isso. Ou você se converte no duro para valer, ou não se converte. Ou você tem uma parceria com esse Deus, ou você tem parceria com os outros deuses. E isso ele não admite. Ele não consegue dividir a sua glória. Segundo, quando reconhecemos, e aí eu entro dentro disso que eu estou falando, Cristo como Salvador. Eu celebro a vitória quando eu reconheço Cristo. Não somente no dia que eu aceitei a Cristo Jesus, não somente quando fizeram um apelo para mim, numa igreja, numa casa, num grupo familiar, num encontro, num acampamento, quando eu celebrei, quando eu chorei por uma única vez, depois não chorou nunca mais. Está errado. Precisamos nos emocionar com esse Deus, precisamos reconhecer, isso não é falta de fé não, é só lembrar que um dia você entregou o seu coração a Cristo Jesus, um dia você teve um tete a tete com esse Deus, um dia Ele falou ao seu coração quebrando seus paradigmas, seus dogmas, quebrando a sua própria ideologia de vida. Ele fez isso, Ele quebra a nossa própria ideologia de vida para suplantar, para plantar em nós o reino dEle. E aí não tem como não ter essa intimidade de reconhecer a cada dia: Cristo é o meu Rei, Cristo é o meu Salvador, quem nos condenará, quem será, quem que morreu e se entregou por nós, que tem como Jesus um companheiro de oração, quem tem Jesus como um companheiro de oração, nunca será derrotado. Haverá dificuldade sim, haverá tribulações sim, mas tem de bom ânimo, eu venci. E se eu venci, é possível você e eu vencermos também. Só que precisamos reconhecer esse Cristo diariamente em nossas vidas. Porque algumas vezes, eu já disse isso, nós particionamos as áreas da nossa vida. Deus, aqui o Senhor cuida. Ah, do lado de cá, deixa que eu tomo conta. Aqui eu arrendo. Sabe o que a gente faz? A gente arrenda. Arrenda as nossas áreas da nossa vida. Nossa emoção a gente arrenda para os outros. Nosso físico a gente arrenda para os outros. Ah, não, meu espírito eu dou para Jesus. Pelo menos isso eu dou para o Senhor. Só que as outras áreas eu divido. Eu divido com os outros. Somente um crente fiel a Deus experimenta os benefícios de uma vida cristã saudável. Quer ter saúde física? Quer ter saúde emocional? Se livrar da opressão, da depressão, das doenças, das enfermidades? Quer fazer isso na sua vida? Quer destituir essa ingerência de Satanás através de tudo isso que eu falei? Seja fiel a esse Deus, reconhecendo que Cristo é o teu Senhor. Você não precisa copiar de ninguém, Ele te dá uma identidade própria, Ele faz isso. Quando eu estou nele, eu queimo nele. Êxodo 3, capítulo 3, 4 diz sobre isso. Ocorreu a sarça ardente, depois veio a palavra. Olha só a disposição das coisas. Quando eu prego, eu atraio pessoas. Pega o mistério aí no nome de Jesus. Quando eu prego, eu atraio a atenção das pessoas, porque hoje as pessoas estão sedentas, com fome, estão frágeis. E é natural que quando você começa a falar coisas boas, é natural que quando você começa a formular as promessas do reino para essa pessoa que está ouvindo, é natural que ela te dê ouvidos. Mas eu só estou atraindo, porque até então, entre ela admitir que ela está errada e aceitar esse Deus é uma outra situação. Mas você atrai ela. Agora, quando eu queimo, porque a sarça ardente, ela vem para nos mostrar isso. Quando eu queimo no Espírito, eu queimo em Deus, eu celebro a vitória. Eu reconheço que esse meu Cristo é o Rei dos Reis. Eu reconheço que esse Deus é o meu parceiro. Eu atraio não só pessoas, mas eu atraio libertadores, que querem ser libertadores junto com a visão que eu tenho, que querem ser parecidos com aquilo que eu estou vivendo, que querem se portar da maneira como eu estou me portando. Eles querem ter o meu cheiro, eles querem ter a minha fala, eles querem ser libertadores. Eu estou queimando em Deus. Nós atraímos aqueles que querem ter a sua visão de andar com Deus. Nós aprendemos isso. Terceiro e último, terminando: quando vivemos seguros no amor de Deus. Como você celebra a vitória? Vivendo seguro e convicto que Deus te ama, simples assim. Querido, querida, nunca se esqueça disso. Nos momentos mais pesados da sua vida, se lembre disso. Cristo te ama. Nos momentos onde você questiona a teologia, o que a teologia explica, pastor? O que a palavra fala sobre isso? É ali que o amor de Deus se manifesta, pautando a sua vida no Evangelho, e aquela situação não vai fazer você esmorecer, pelo contrário, vai honrar você, vai te levantar como um atalaia do Senhor, aleluias, glória a Deus, gerando filhos. Aliás, a igreja não pode ser vista como mais uma denominação, mais uma igreja. São 10 igrejas, são 11 igrejas, mais as congregações, é mais uma igreja ali. Que... Não, tem que ser vista como um útero. Aquela igreja é um útero. Gera filhos o tempo todo. Gera filhos. Filhos que não só vão pregar, mas vão queimar na presença de Deus. Olha que lindo, gente. Gera discípulos. Grupos de renovo funcionando na sua efetividade, gerando filhos, gerando filhos, gerando filhos, gerando não só filhos, mas gerando libertadores para esse mundo, porque a obra de Deus começa quando a gente sai da igreja, não quando a gente está aqui dentro. Aqui é fácil ser igreja, e eu termino aqui. Aqui é fácil ser cristão, aqui é fácil nos portarmos, começa a partir de quando nós saímos daquela porta. Lá nós nos mostramos para o mundo, lá nós dizemos se somos parceiros, se temos convicção do amor dele. Lá nós mostramos e externamos para o mundo se nós temos convicção de que Cristo é o nosso Senhor. É lá, quando nós saímos daquela porta para fora. Você não pode viver de domingo a domingo. Você não pode viver de domingo a domingo. Se você está frustrado, se você está doente, se você está passando por poucas e boas, quero dizer para você que você tem que largar a religiosidade, no nome de Jesus. E eu falo isso com muito amor, porque eu me incluo nisso. Eu quero fazer o domingo na segunda-feira, eu quero fazer o domingo na terça, o domingo na quarta, o domingo na quinta, o domingo na sexta, domingo no sabadão. Não vou particionar o reino de Deus na minha vida. Espírito Santo está dizendo e está mostrando isso para você hoje. Como é que você tem feito com as suas devocionais, com o seu momento com Deus? Você tem orado? Se você tem orado, tudo isso que está acontecendo não te afeta. Porque não é surpresa mais. Jesus está voltando? Está voltando. Aviões estão caindo, guerras que são preeminências. Que irão acontecer, mas isso não afeta aqueles que têm convicção do grande amor de Cristo Jesus. Amém? Temos que queimar, não só pregar, anunciar, falar, convidar, mas temos que queimar nele. Porque queimando eu tenho a convicção da parceria, do amor, e tenho convicção de Cristo, que Cristo realmente é o único, e eu não tenho idolatria na minha vida. É isso que eu estou dizendo para Cristo. Cristo, a idolatria não está em mim. Idolatria não é só o santo feito de gesso, de barro, de cimento, de terra, seja o que for, não é objeto. Idolatria não se resume em objetos. Idolatria se resume num sentimento que você pode ter por uma pessoa ou por alguma coisa. E você divide a glória dele porque a sua atenção está mais na coisa do que em Deus. Isso é idolatria. E quando eu reconheço, eu estou dizendo, tu és o meu Senhor Jesus Cristo. E eu não temo o dia de amanhã. Amém? Que você reflita sobre isso no nome de Jesus. Celebre a vitória. Celebre a vitória em sua vida com os textos. Leia textos. Leia a Bíblia. Ore. Seja reforçado por uma unção divina que Ele quer derramar sobre a sua vida, que Ele ainda não derramou porque faltou relacionamento. Se você quer algo a mais de Deus, tem que ter relacionamento. Quer uma porção dobrada? Eu estou feliz com o que eu estou. Então você vai viver o resto da vida assim. Mas eu quero mais, quero ir além, do outro lado do rio, relacionamento. Amém? Vamos colocar de pé. Quero chamar o Fernando aqui. Quero orar com você, né, antes de nós iniciarmos a ceia. Quero já chamar a pastora Odila para estar aqui à frente. Ela vai estar ministrando a ceia. Enquanto ela vem, nós vamos orar. Vamos deixar essa palavra cair no nosso coração. Você entendeu a palavra, amém? Quem entendeu a palavra aqui, dá um glória a Deus. Amém. Que o Espírito Santo esteja movendo essa obra na sua vida, capacitando, o Espírito Santo esteja realmente fazendo e completando essa obra na sua vida, no nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor não nos deixa sucumbir, o Senhor não nos deixa ir a pique, cair prostrado, o Senhor não nos deixa, Pai, ir para a cova como os demônios querem e jogar terra no nosso túmulo. Mas como o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor nos sustenta com a sua palavra. Oh Senhor, obrigado por sua palavra em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque a cada dia somos renovados, mesmo que o dia anterior tenha sido pesado, difícil, tenha sido um ataque só, e nós, Pai, nem dormimos direito, a insônia nos pegou, mas logo pela manhã, Pai, as suas misericórdias se renovaram na nossa vida. Glória a Deus, nas alturas, porque Tu és um Deus zeloso, cuidadoso. E nós te louvamos enquanto igreja, nós te louvamos, Pai, enquanto corpo de Cristo aqui reunido na Vila Casone, que possamos brilhar, que possamos celebrar a vitória em nossas vidas, e que isso possa ser uma semente a semear no mundo, para que muitas famílias queiram viver essa condição também, em nome de Jesus. Usa cada um de nós, que possamos exercitar essa palavra, não só ouvi-la, exercitá-la, e que o Senhor possa aperfeiçoar nas nossas fraquezas, que o Senhor possa apontar a fraqueza de cada um de nós, para que elas sejam aperfeiçoadas na caminhada cristã. Nós oramos, Pai, em nome do Pai, do Filho, recebendo essa palavra profética, em nome de Jesus. Amém, amém.